trabalhos. Entretanto, sei que deram entrada no prazo combinado perguntas a serem enviadas ao Dr. Vítor Constâncio, feitas pelo PSD, pelo PS e pelo BE, à Comissária Vestager, feitas pelo PSD, pelo PS e pelo BE, ao Sr. Koopman, da DG Comp, pelo PSD e pelo PS, e ao ex-Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, pelo PCP, que serão enviadas por escrito, como estava acordado. Sr. Tarjão Almeida, faz favor.
É muito simples. Pedir se não houvesse oposição de outros grupos parlamentares, se podíamos ter uma tolerância ainda para estas perguntas, a ver se era possível e até quando.
Por mim não haverá objeções, pergunto se há objeções
relator,
dos parlamentares.
Só por causa das respostas chegarem a tempo. Eurico, pode ser? Pois.
Vamos aguardar
até quinta-feira a audição da doutora Maria Luís para poderem seguir sexta?
Até quinta-feira? Não seguirão sexta porque têm que ser traduzidas, mas seguirão no início da semana.
Talvez se for demais, o erro é nosso. Não, não, não.
As respostas terão que chegar até 20 picos de junho, na melhor das hipóteses. Não é melhor.
Até amanhã. Eu pedia se pudessem até amanhã. Para poder tentarmos seguir na sexta.
Se não conseguirmos até amanhã, não vão. Pronto.
Pronto. Vamos tentar.
É simples.
Senhores deputados, vamos então agora proceder à audição do Dr. Joaquim Paulo, responsável pela Deloitte, que vem acompanhado da advogada doutora Joana Alpuim, Joana Serra Alpuim. Bom, vamos então retomar os nossos trabalhos. Eu dou as boas-vindas ao Dr. Joaquim Paulo, que aqui está em representação da Deloitte e que está acompanhado pela doutora Joana Serra. e agradeço-lhe a colaboração que se prestou desde logo a dar-nos, desde que tal lhe foi solicitado. E iríamos então iniciar. Eu convido então o Dr. Joaquim Paulo, se quiser, a fazer uma intervenção inicial, após o que passaremos então ao período de perguntas e respostas, que hoje se iniciará para a Sra. Joana Mortágua. Sr. Doutor, faz favor, tem a palavra. Peço-lhe só que...
Muito obrigado. Muito bom dia. Só uma breve nota para manifestar a disponibilidade total para responder às questões que nos queiram colocar. Segundo entendo, o motivo principal da minha presença aqui prende-se com o relatório da auditoria forense que terá sido disponibilizado à Comissão, que reporta um trabalho realizado entre setembro de 2013, de facto começa a 29 de agosto, e março de 2014, e que se reporta ao período entre 2007 e 2012. Trata-se de um trabalho de análise de um conjunto de operações, de transações, de operações bancárias de crédito muito, muito concreto, envolvendo 36 operações, que sob um conjunto de clientes também eles selecionados, e que tem um elevado nível de detalhe que consta do relatório. As conclusões, na prática, estão todas plasmadas no relatório. Sendo um trabalho dirigido a uma amostra concreta de operações e de clientes, não compreendeu a formulação de conclusões globais sobre a situação financeira da instituição financeira ou sobre o seu ambiente de gestão e de controle interno. E basicamente era isto. Fico à disposição.
Muito obrigado, Sr. Vamos então começar, Sr. Deputada Mariana Mortágua, para colocar as suas questões. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada. Queria agradecer a breve apresentação e apenas confirmar se para além da auditoria forense houve outros trabalhos que a Deloitte tenha prestado ao BANIF, ainda que contratado não necessariamente pelo BANIF, mas pelo Ministério das Finanças ou pelo Banco de Portugal, se houve outros relatórios e outros trabalhos que tenha feito.
Houve outros relatórios e trabalhos que tínhamos feito. O BANIF nunca foi um cliente particularmente relevante, digamos assim, para a Deloitte. Não fomos auditores, nomeadamente. Temos alguns trabalhos que eu não sei precisar, relacionados com questões de operacionais, de consultoria operacional, digamos assim. Neste período mais recente tivemos esta auditoria forense. Fizemos ou iniciámos, que depois não foi concluída, uma venda de due diligence relacionada com a venda do banco, e uma avaliação da Companhia de Seguros Açoriana, que também já foi aqui mencionada.
Disse-nos que não tirou conclusões gerais, porque a auditoria forense se limitava a uma amostra da carteira ou uma parte da carteira. Especificamente, qual era a dimensão da carteira que foi alvo de análise da auditoria forense? Foram operações específicas? Ou qual é o montante comparado com a total da carteira de crédito ou comparado com os capitais próprios? Só para termos uma noção do tamanho, da dimensão do problema, digamos assim.
Peço desculpa. Portanto, a carteira, as operações analisadas são sobre um conjunto, são 36. Eu acho que não tenho aqui totalizadores do valor, portanto não sei quanto é que é o valor global que envolve, porque a seleção da carteira não foi feita numa lógica de representatividade sobre a carteira global. A seleção da carteira foi feita com base num critério de amostragem seletivo, digamos assim, que tinha a ver com clientes. Foram selecionadas as principais transações de um conjunto de clientes que obteciam ou que tinham um conjunto de características, nomeadamente níveis de imparidade, repetições de operações, reestruturações de operações, e portanto não foi feito na perspectiva global. Eu não tenho utilizadores, não consigo dizer o valor global.
E, no geral, estas operações reportam ao período pré-intervenção e, portanto, pré-2013, ou foram operações que já foram efetuadas, ainda que renegociações ou refinanciamentos, depois de 2013?
São operações vivas no período entre 2007 e 2012. Algumas geradas nesse período, outras mais antigas.
Há algumas específicas daquelas que estão no relatório. Na página 15, mencionam a aprovação de operações a um cliente que nós não sabemos quem é, quando se ensina a avaliação dos ativos. Não obstante as correntes alertas do analista de crédito para as necessidades de atualização destas avaliações e condicionamento da aprovação das propostas à realização de novas avaliações. Isto não configura, de alguma forma, algum tipo de violação, uma vez que há um analista de crédito que diz que as garantias têm de ser reavaliadas? Nota-se que há uma recusa, ou pelo menos negligência ativa, para não reavaliar as garantias ou os ativos dados em garantia deste crédito. Para além de identificar a situação, a administração foi confrontada com este tipo de situações? Houve uma razão, uma explicação para deliberadamente se ter deixado de avaliar garantias de determinados créditos?
No decurso do trabalho, o tipo de procedimentos executados foi de recolha factual de informação. E, portanto, dentro daquilo que era a recolha da informação disponível e aquilo que é a instrução dos processos de crédito, a observação, aquilo que nós observávamos era que, nestes casos concretos, de que em alguns casos o analista tinha uma opinião contrária e, não obstante, as transações eram aprovadas, mas que na prática se havia uma justificação para o fazer e ela constava dos processos, ela está remencionada no relatório. Se não está, é porque não constava dos processos nenhuma explicação adicional. Não houve propriamente depois um ato de confrontação e não nos coube a nós o apuramento depois de se aquilo configurava uma irregularidade ou algum tipo de facto merecedor de atenção adicional.
E presumo que isso não aconteceu para esta operação nem para qualquer outra. Há uma outra na página 16 que se fala em perdão de juros no valor de quase 1 milhão de euros de perdão de juros de mora e concessão de novo crédito para evitar uma situação declarada de incumprimentos. Isto acho que ultrapassa até um bocadinho a má gestão, uma vez que pode, de alguma forma, importar um prejuízo ao banco desnecessário ao conceder, não só para doar juros, mas conceder este refinanciamento. Já nos disse que não houve grandes consequências ao nível disciplinar ou de confrontação nem contraditório sobre estas operações. Há uma coisa que era importante perceber. Estes clientes, há um padrão nestes clientes que têm este tipo de operações em que não há avaliação de garantias, há refinanciamento, não há cobrança de juros, são clientes particulares, são clientes empresariais, são clientes situados na região autónoma da Madeira, são clientes com ligações ou mesmo acionistas do banco, para nós tentarmos perceber qual é o padrão que faz com que nos casos e não noutros haja este nível de benevolência, digamos assim.
Só uma precisão, eu não disse que não houve consequências, eu disse que não me coube a mim fazer esse trabalho, portanto não sei se houve ou se não houve. Desconheço esse facto. Não era âmbito do nosso trabalho e, portanto, não foi. Todas estas operações, respondendo à sua questão, todas as operações são de clientes, empresas, portanto, corporativos. Não existe propriamente um padrão de em termos de localização geográfica, tipologia de operação. Não, a seleção foi feita, no relatório está explicado, a seleção foi feita com base nos incidentes de crédito que existia, o padrão que existe nesta amostra é esse, é tudo clientes com incidentes de crédito e onde em alguns casos houve operações de reestruturação ou houve novos financiamentos sobre isso, mas padrão em termos de tipo de cliente, região, etc., não.
Parte das deficiências encontradas estavam na atividade internacional e em especial no Brasil. Na auditoria é dito que faz-se uma referência a uma auditoria interna à concessão de crédito no Brasil com base em 15 grupos económicos e a exposição a estes 15 grupos totalizava 188% do capital próprio e presumo que seja o capital próprio da filial no Brasil. Não quero imaginar que seja capital próprio do próprio Banif. Avaliou ou teve conhecimento dessa situação em específico?
Peço desculpa, não percebi a última parte da pergunta.
Não, a minha pergunta é se acompanhou e se avaliou e se estudou a situação no Brasil. Portanto, se tem conhecimento daquilo que se passava no Brasil.
Não, relativamente ao Brasil, há três operações concretas que foram analisadas. Que estão analisadas no relatório e não fomos mais longe do que isso.
E essas três operações é crédito concedido a três clientes específicos?
É crédito concedido a três clientes específicos, sim.
E esses grupos económicos eram grupos no Brasil ou eram grupos em Portugal? Assumindo que foi crédito a grupos económicos, pode ser a pessoas individuais, ou seja, os clientes eram clientes no Brasil ou cá?
São empresas brasileiras, se não lhe sei responder se eram grupos económicos brasileiros, eu presumo que sim, não tenho essa precisão, mas sei que são empresas brasileiras.
Nas páginas 271 e 272 do relatório, há uma referência a várias operações de financiamento subsidiárias no exterior, cujos processos de análise apresentavam várias lacunas. Havia uma série de linhas de crédito hipotecário nos Estados Unidos, que foram revistas em 2012, e estas operações, e tinham operações de crédito associadas que tinham sido inicialmente aprovadas pelo Banif nas Caimão. E a minha pergunta é que operações eram estas, porque é que elas merecem uma menção no relatório e porque é que as operações passavam pelo Banif Cayman?
Aqui a única coisa que nós tivemos a ver foi o movimento entre Banif e suas subsidiárias, depois a aplicação concreta das operações não foi em âmbito de trabalho.
Ainda assim, porque é que há uma referência a estas operações de financiamento? Há algum problema com estas operações de financiamento? Pelos vistos, havia várias lacunas no processo de análise e gostaria de perceber quais eram.
Isto está relacionado com a relação entre o Banif e as suas filiais, as suas participadas, e, portanto, e o que tivemos a verificar é qual o nível, e é o título deste capítulo, é a monitorização da atividade das filiais. E, portanto, o que se conseguia perceber é que havia financiamento, exceção do Brasil, que tinha algum financiamento via atividade própria. As restantes eram financiadas através do balanço do Banif, na prática, e que, sobre isso, depois o nível de controle sobre as operações e a aplicação concreta dos financiamentos era escasso, digamos assim. As operações em concreto, onde era depois feita a aplicação do financiamento às filiais, não foi analisado.
Em relação às filiais, há também nas páginas 273 e 274 referências a transações de carteiras de crédito entre unidades do grupo e cito cujos objetivos e substância nem sempre se encontram adequadamente documentados e justificados. Este assunto já foi, aliás, levantado por Ernst & Young em 2010, que também falava das vendas de ativos a partes relacionadas, colocando algumas reservas, não necessariamente o termo, não necessariamente reservas nas contas, mas algumas reservas a estas operações. E, portanto, gostaria de perceber o que é que estava aqui em causa especificamente nestas transações de carteiras de crédito entre unidades do grupo em jurisdições diferentes, qual era o objetivo destas operações, se o objetivo era maquilhar de alguma forma as contas, nomeadamente do crédito no Brasil, se era retirar coisas do balanço, qual era o objetivo destas operações?
Não sei se quer colocar já mais alguma questão ainda.
Há uma última questão.
Mas então, só se eu estou a responder a esta, depois colocará brevemente, apesar de já ter terminado o seu tempo. Mas...
Não posso fazer como preferir.
Sr. Doutor, faz favor.
O objetivo propriamente dito dessas transações, não sei responder. Saberá a gestão do banco na circunstância. Essas operações, aquela que nós analisámos tinha a ver precisamente com os créditos anteriores, compreendia a venda de passagem de carteira de crédito gerada no Brasil e que estava parqueada, digamos assim, no balanço do Brasil para outras filiais em outras jurisdições, com a indicação que essa consta do relatório, que em alguns casos isso permitiu, e permitiu pontualmente, porque depois é revertido mais tarde, a redução de provisões em termos do conjunto do grupo.
E, portanto, havia transferência de créditos, e vou concluir, para reduzir provisões. Na página 279, Deloitte refere que os incumprimentos jurídicos encontrados deveriam ter algum tipo de imputação de responsabilidade ao Conselho de Administração face à dimensão do aparente desrespeito pela regulamentação. E isto parece uma conclusão, de alguma forma, um bocadinho mais grave do que os incumprimentos que aqui nos relatou, pelo menos ainda que superficialmente. E finalmente, a minha última questão diz respeito à exposição a acionistas. Se foi avaliada a exposição do Banif aos acionistas, nós sabemos que durante muito tempo o Banif excedeu estes limites de exposição e gostaria que nos pudesse clarificar de alguma forma esta exposição aos acionistas, quem eram os principais contrapartes e se estes limites foram de facto excedidos ao longo do tempo.
Este enquadramento jurídico que está incorporado na secção 8 tem a ver, mais uma vez, com a motorização. Desculpa. Dizia eu que este enquadramento jurídico está especificamente relacionado com a atividade das filiais, tal como referido no nosso relatório. O enquadramento jurídico foi feito por uma equipa de juristas, não por mim, porque eu não sou jurista, nem a Deloitte pode exercer essa função. E, portanto, aqui o que eu consigo dizer é a conclusão é aquela que efetivamente está escrita. Peço desculpa. Quanto à exposição a acionistas, há no relatório também uma indicação sobre a análise do cumprimento do artigo 109, e aquilo que se verifica, houve neste período aqui alguma troca de correspondência entre o banco e o Banco de Portugal, e de alguma troca de argumentação relativamente à abrangência de algumas entidades para efeitos da aplicação do artigo 109, e aqui o quadro da página 286 o que demonstra é que, incluindo todas as entidades que abrangidas pelo artigo 109, de facto, a partir de setembro de 2010, o banco estava em incumprimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Deloitte. A primeira pergunta que eu tinha para colocar era sobre o pedido que foi feito à Deloitte, da Auditoria Forense. Qual foi efetivamente o pedido feito pelo Banco de Portugal quando solicitou a Auditoria Forense?
O pedido do Banco de Portugal foi para procedermos à análise de um conjunto de operações de concessão de crédito com vista à análise do cumprimento dos procedimentos de análise de risco, de monitorização de risco de crédito, cumprimentos relativamente à contratualização das operações, o seu registro nos sistemas, enfim, para uma amostra concreta de operações de crédito a selecionar, o objetivo era fazer, no fundo, a análise do cumprimento dos regulamentos do banco desde o momento em que o crédito era concedido até à sua liquidação, se fosse o caso.
Peço desculpa, eu percebi agora que era de operações de crédito a selecionar. Queria só esclarecer se aquilo que foi pedido pelo Banco de Portugal e, portanto, a lista, já percebemos que havia uma lista, se a lista era de entidades ou se era de operações. E, portanto, se havia à partida uma delimitação das operações de crédito que a Deloitte ia analisar ou se havia de entidades e depois a Deloitte escolheria quais eram as operações que analisava?
Não. Quando do pedido não havia lista, portanto, foi definido um universo de, à cabeça até de 30 operações, que depois, por via da seleção, chegámos a 36, e elas foram selecionadas já no decurso do trabalho. Portanto, foi o primeiro passo, digamos assim, foi a seleção das operações a analisar.
Como é que essa seleção foi feita?
Na página 5 do relatório tem um resumo dos pontos relevantes para a seleção das amostras. Portanto, ela foi feita com base nestes critérios que aqui estão e depois comprimido para chegar às 30... que não chegámos às 30, chegámos às 36, mas comprimido para chegar às 30 que se pretendia.
Só um esclarecimento, estou não estranho, nós naturalmente temos prova documental, mas há matéria que precisamos em termos de prova testemunhal e, portanto, temos que perguntar para ter esse encadeamento. Relativamente a essa matéria, o que eu pergunto é, havia uma equipa residente do Banco de Portugal à época no BANIF?
Confesso que residente, não sei se é a expressão certa, mas havia uma equipa do Banco de Portugal responsável pela supervisão do prudencial do BANIF e que acompanhava com grande, digamos, grande frequência, pelo menos, a instituição. Se era residente propriamente dito ou não, não sei responder.
Muito bem. E qual foi a informação que essa equipa do Banco de Portugal deu à Deloitte e, portanto, uma vez que fazia o acompanhamento permanente e que fazia concretamente o acompanhamento deste tipo de atividade do banco, qual foi a informação que o Banco de Portugal forneceu à Deloitte para a Deloitte poder fazer o seu trabalho de auditoria forense?
Toda a informação usada no nosso trabalho foi obtida diretamente junto do BANIF. A equipa do Banco de Portugal acompanhou os trabalhos, a seleção das transações foi feita em conjunto com a equipa do Banco de Portugal e a equipa do Banco de Portugal foi sempre acompanhando a execução do trabalho, nomeadamente em tudo o que tinha a ver com a interação com o banco no sentido de agilizar ou tornar mais célere o processo de prestação de informação, deram-nos apoio nesse sentido, mas de resto a informação foi obtida junto do banco, dos serviços do banco.
Mas por opção ou porque a equipa do Banco de Portugal não tomou a iniciativa de prestar qualquer informação, uma vez que acompanhava a situação do banco, era natural que a equipa do Banco de Portugal tivesse informação sobre a situação do banco, designadamente sobre esta questão da concessão de crédito e razão pela qual pediu a auditoria forense. Era normal que tivesse informação, pode é por opção, por independência do trabalho da auditoria forense, ter optado por não fornecer informação nenhuma para que a Deloitte fizesse o trabalho com total independência. Foi isso que aconteceu ou não?
Sim, por método, digamos assim, por metodologia e para que as conclusões de facto, porque aqui ativo deste tipo de trabalho é identificar as operações e levantar prova, digamos assim, sobre as mesmas. E, portanto, por metodologia de trabalho, a opção foi que a informação seria recolhida toda junto do Banco de Portugal. Do BANIF.
Nas 36 operações, havia operações relativas à concessão de crédito a acionistas do BANIF?
Havia, pelo menos, de entidades relacionadas, sim. Relacionadas da estrutura acionista, sim.
E havia, portanto, créditos concedidos também, quer pelo BANIF no continente, nas ilhas e por sucursais do BANIF noutras jurisdições?
Continente, ilhas, sim, e Brasil.
Malta e Bahamas, não?
Não.
Quando diz ilhas, arquipélagos, Madeira e Açores.
Ilhas, Madeira e Açores. Não sei qual das ilhas nos Açores, na Madeira...
O que levava aqui era isso, era nas duas regiões autónomas. Não... Doutora, apesar de nos ter dito que não era objetivo da auditoria forense retirar conclusões gerais e, portanto, fazer esse apuramento, a questão é que, ao lidar com 36, uma amostra sendo representativa ou não, a ideia era ser representativa, já se percebeu, do tipo de operações de crédito que eram realizadas pelo BANIF, não necessariamente representativa em volume de concessão de crédito, mas em procedimento e em tipo de procedimento. A pergunta que eu faço é que é impossível, ainda que não seja esse o objetivo do trabalho, tirar conclusões, ainda que seja só sobre aquelas 36 operações, e obviamente que a Deloitte não possa extrapolar isso para práticas do banco, é possível identificar traços comuns naquelas 36 operações, certo?
Certo. E essas são aquelas que estão identificadas, de facto, no relatório. Quando disse, não posso tirar conclusões globais. Não foi esse o objetivo do trabalho e, de facto, são 36 operações num universo de uns milhares largos, não é? E, portanto, ou centenas de milhares. E, portanto, é difícil fazer a extrapolação. Agora, dentro deste conjunto de operações, há um conjunto de deficiências, chamemos-lhe assim, que são identificadas, em alguns casos, são comuns às várias operações, de facto.
Mais uma vez, no sentido de obtermos prova testemunhal, pode-nos dizer quais eram aquelas que constam do relatório, naturalmente, mas que era importante ouvir aqui que concretizasse quais é que eram traço comum às diversas operações de crédito que foram analisadas?
Eu posso tentar resumir. Aliás, já agora só uma nota de organização. O sumário executivo está organizado por temas, chamemos de situações típicas ou situações tipificadas e que, portanto, isto não está estruturado a operação a operação. Portanto, cada um destes pontos que está aqui nas páginas 15 a 20 e qualquer coisa, salvo erro, a 20, são, na maior parte dos casos, situações que foram observadas em mais do que uma operação ou em mais do que um momento na mesma operação e que basicamente tem a ver quer com o processo de concessão de crédito no que respeita à insuficiência de análise de risco ou incompleta, inexistente não é o caso, mas análise de risco incompleta, situações de não seguimento, digamos assim, das conclusões dos analistas de crédito depois na aprovação das operações, algumas variações nas condições dos créditos apurados face àquilo que constava das propostas levadas a Conselho. Aqui, nesta fase do banco, tudo ia a Conselho, à Comissão Executiva, salvo erro, e, portanto, tudo era aprovado em órgão de gestão, digamos, ao nível de comissão Executiva. Um fator comum também é a incoerência, digamos assim, entre o tipo de produto contratado e a finalidade última do crédito, nomeadamente contratação de operações que pela sua natureza seriam de curto prazo, mas que se percebe depois que não o são, e basicamente eu diria que estes serão os temas principais. Depois isto, ao nível daquilo que são as alterações contratuais ou reestruturações, acaba por se verificar circunstâncias mais ou menos semelhantes.
Portanto, podemos concluir que, em termos de deficiências na concessão de crédito, é difícil que tenha escapado alguma, não?
Há várias. Nestas operações concretas.
Eu sei que a Deloitte não pode falar por mais. Agora, a amostra foi escolhida e, portanto, foi escolhida por quem estava no banco, e pelo Banco de Portugal, que tinha a responsabilidade de supervisão, e por alguma razão é, e nós, devo dizer-lhe para tranquilidade, o que temos apurado nesta comissão é exatamente no mesmo sentido, portanto não é no sentido de que a amostra não seja representativa, infelizmente é no sentido da amostra ser muito representativa naquilo que diz respeito a práticas na concessão de crédito. Queria perguntar duas coisas. Destas operações, apercebeu-se da existência ou inexistência de um regulamento de concessão de crédito? Não existia, ou existia e não era aplicado, ou existia e era aplicado? Três hipóteses. A segunda questão é sobre conselho de crédito. Existia, funcionava, era substituído por um órgão superior, como falou agora pela Comissão Executiva, era substituído por algum administrador que pudesse ter o poder de, por si, decidir a concessão de um crédito? Como é que isso funcionava?
Já agora, só regressando um bocadinho atrás à amostra, só para dizer, a amostra, da forma que foi selecionada, está enviesada para os problemas, como é óbvio, não é? Porque foi para analisar clientes, operações com problemas. Portanto, por essa via, estará de algum... Quanto ao que me referia... existiam, digamos que globalmente, o banco tinha os seus manuais de procedimento interno. Há uma evolução grande neste período em termos dos manuais. Esse apanhado não está especificamente feito e, portanto, eu não sei ser mais muito preciso sobre o assunto, mas sei que houve neste período uma evolução grande na qualidade daquilo que eram os manuais do banco. E as operações, nesta fase, não existia conceito de crédito, portanto as operações eram aprovadas em Comissão Executiva.
Só uma precisão, se for possível. Essa evolução dos manuais durante o período, em que fase do período é que acontece?
É essencialmente após ali na segunda metade deste período, portanto, a seguir a 2010.
Portanto, é depois da capitalização pública que isso acontece?
Não sei a data exata da capitalização pública, portanto.
Sr. Deputado, para concluir.
2000. Fiquei com uma dúvida sobre o Brasil. E à pergunta que a Sra. Deputada Mariana Mortágua fez e aos três clientes e aos grupos que referiu. Foi analisada, ainda que sejam empresas brasileiras, foi analisada a estrutura acionista destas empresas, no sentido de saber se, sendo empresas brasileiras, eram empresas brasileiras de facto ou eram empresas brasileiras de direito que tinham como acionistas empresas ou pessoas de nacionalidade portuguesa?
Não sei responder.
Portanto, a não sabe responder? Não, quer não dizer, sei... saberá responder se foi analisada
não,
a estrutura
não foi
acionista.
Não
foi analisada a estrutura não. acionista. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao Sr. Deputado Miguel Tiago, PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também gostava de cumprimentar os representantes da Deloitte e agradecer estas informações sobre o trabalho realizado a cabo ao longo da produção deste relatório da Auditoria Forense. As práticas, algumas das práticas estão muito bem descritas neste relatório e era preciso nós compreendermos, acima de tudo, pelo menos da parte do PCP, como é que ao longo do tempo foi possível acumular, porque se detectaram estas irregularidades num conjunto de 36 operações, imaginemos que para o conjunto das operações do banco as irregularidades fossem muito mais vastas e, portanto, é preciso compreendermos, e esta Comissão tem interesse em perceber como é que foi possível acumular operações com tantos problemas no balanço de um banco. E eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, se os dados que a Deloitte recolhia eram fornecidos pelo banco e se no formato em que eles eram fornecidos alguma vez foram detectados problemas ou incoerência entre os dados provocada por falta de qualidade do registro informático ou do sistema informático.
A informação foi recolhida pelo próprio banco e, portanto, em alguns casos são transações ou são operações com origens antigas, incluindo origens no antigo, salvo erro, Banco Comercial dos Açores, BCA, E, portanto, em alguns casos tiveram os serviços do banco de ir ao arquivo já morto para buscar estas operações. Agora, incoerência, e nomeadamente essas operações que eram originadas no BCA, está referido no relatório que em alguns casos não existia propriamente introdução ao histórico nos sistemas informáticos para as analisar. Mas incoerências propriamente ditas, não.
Algumas das questões que aqui colocam, por exemplo, são: não é possível confirmar nem validar a consistência entre o registro das operações no sistema e a sua contratualização. Então pode haver uma incongruência, não se sabe, não é? Não é possível validar. Isto é do próprio relatório.
Pode dizer...
Por exemplo, na página, as incongruências e as incapacidades de validação surgem algumas vezes. Na página 16, por exemplo, diz mesmo para as operações iniciadas no BCA, não é possível validar a sua consistência entre o registro e a contratualização.
Isso por aquilo que eu referia. São, em alguns casos, transações com bastante antiguidade e que em alguns casos não foi possível ir buscar... com precisão a origem da operação, digamos, os detalhes da origem da operação, mas são coisas de facto antigas neste caso. Daí esta consistência.
E sobre a concessão de crédito, nós já percebemos que eventualmente existiria um regulamento, mas esse regulamento também não teria utilidade absolutamente nenhuma, e aqui são referidas operações em que há um desaconselhamento, operações desaconselhadas pela avaliação de risco e que depois são concretizadas. Quantos membros da Comissão Executiva eram necessários para autorizar uma operação por cima da avaliação de risco?
Não tenho essa informação, não sei. Provavelmente teria aqui forense, neste momento não tenho.
Mas na auditoria forense não procuraram a origem dos atos que lesaram o banco ou só os identificaram? Portanto, por exemplo, se há uma concessão de crédito que é desaconselhada pela avaliação de risco e ainda assim há um administrador que decide atribuir o crédito, era importante saber exatamente quem é que tomou essa decisão, quem é que assinou aquela concessão de crédito e quem é que assumiu perante ela a responsabilidade.
O apuramento de responsabilidades individuais não ficou no âmbito do nosso trabalho. Portanto, ficou fora do âmbito do nosso trabalho. O nosso trabalho incluiu o levantamento dessa informação, o detalhe da documentação de suporte e do processos de aprovação, mas depois não incluiu o apuramento da responsabilidade individual.
E o vosso trabalho também incluiu relações com pessoas politicamente expostas?
Não.
Eu gostava também de lhe perguntar se lhe parece razoável, apesar da amostra no vosso caso ter sido dirigida e nos outros casos ser aleatória, durante as auditorias comuns por parte de auditores externos são aleatórias, mas se é razoável este tipo de práticas nunca ter sido alvo de qualquer reparo por parte de um auditor externo. No âmbito do vosso trabalho, enquanto auditores externos de entidades bancárias, ao detectarem práticas deste tipo, qual seria o procedimento normal?
Não sei responder com precisão a isso, de facto. Porque isso não é uma auditoria financeira, é uma auditoria designada forense, isso na prática deveria-se chamar mais uma investigação, se quisermos, a um conjunto de operações e, portanto, como não tenho também a visão global do banco, não sei de que forma é que isto se repercutiria numa auditoria financeira. Portanto, em boa verdade, não lhe consigo responder.
Mas enquanto auditor externo não tem e que tem que validar as contas de um banco, não tem de olhar também para as operações com imparidades elevadas ou com risco elevado, e se lhe parece que alguma destas operações já tinha sido sindicada antes, ou se no trabalho que realizaram da auditoria forense vieram a ter informação sobre alguma auditoria já realizada sobre alguma destas operações em concreto.
Não vimos trabalhos dos auditores, e eu próprio não faço auditoria financeira, se quisermos, ou estatutária, e portanto, não lhe consigo adiantar mais.
Como auditor, julga, no entanto, que tendo detectado numa auditoria financeira este tipo de irregularidades, como as que aqui são descritas, seria natural que elas fossem indicadas no relatório de contas de um banco?
Eu não faço auditoria financeira. Faço consultoria e faço este tipo de trabalhos, mas auditoria financeira não faço e, portanto, eu pessoalmente não lhe posso responder a essa questão.
Pronto, mas a lei responde, a lei diz que sempre que um auditor externo detectar este tipo de falhas é obrigado não apenas a comunicar à Comissão Executiva, mas também ao Banco de Portugal e às autoridades competentes. Está obrigado por lei a fazê-lo e, apesar de não ser um consultor financeiro e um auditor financeiro, também está obrigado por lei a fazê-lo. Eu também gostava de lhe perguntar sobre as equipas permanentes do Banco de Portugal e a fiscalização da DGT. O período que a Deloitte avalia é um período em que este banco tem garantias públicas. Portanto, é detentor de garantias pessoais do Estado, na altura, aliás, atribuídas pela senhora Secretária de Estado do Tesouro, Maria Luísa Albuquerque. Eu pergunto-lhe se para este tipo, se interagiu em algum momento com os dados recolhidos pela Direção-Geral do Tesouro ou com a Direção-Geral do Tesouro, tendo em conta que a Direção-Geral do Tesouro, por lei, estava obrigada a fiscalizar este banco, tendo em conta que ele era detentor de garantias públicas.
Não, a nossa relação foi só com o banco e com o Banco de Portugal.
E com o Banco de Portugal, também uma última pergunta. O Banco de Portugal, tinha condições, de acordo, enfim, com a sua experiência, haveria condições para conhecer o grau de exposição intragrupo que já se verificava no Banif? Há aqui dados para uma exposição intragrupo muito acima do razoável, aliás, muito acima do legal. Legal é mais objetivo que razoável, muito acima do legal. E o que lhe pergunto é, uma equipa do Banco de Portugal, independentemente de estar ou não permanentemente no terreno, o Banco de Portugal diz que estava, mas independentemente disso, pelo seu conhecimento da norma e das regras, deve ou não deve o Banco de Portugal também acompanhar Tem ou não tem o Banco de Portugal que conhecer estas operações, principalmente se estiver uma pessoa dentro do banco? Ou seja, estas operações, concessão de crédito, contas caucionadas de 50 milhões de euros dadas como perdidas, muito provavelmente há amigos do grupo ou acionistas do grupo, pelo conhecimento que temos, muito provavelmente eram acionistas do grupo, o Banco de Portugal tinha ou não tinha que conhecer estas operações? Ou um banco, um dono de um banco, um acionista, um conselheiro executivo de um banco, pode atribuir sem dar contas a ninguém, atribuir contas calcinadas de 50 milhões de euros e depois dá-las como perdidas?
Relativamente à questão da relação com, e do crédito concedido em entidades relacionadas, e que na página que mencionámos há bocado, onde está onde temos um quadro que faz, de facto, o apuramento do incumprimento do artigo 109, é mencionado aí um conjunto de correspondência com o Banco de Portugal, em que o Banco de Portugal, de facto, demonstra conhecer aquela situação e daí estará, na circunstância, a alertar para o respectivo cumprimento. Quanto ao restante, sobre aquilo que é os procedimentos do Banco de Portugal em termos de supervisão, eu esse aí já não consigo responder, porque é o Banco de Portugal que os conhece, não conheço os procedimentos específicos de supervisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora ao PSD. Sr. Deputado Pedro Duó Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenho uma hesitação sempre no seu nome, porque tenho um amigo chamado Francisco Duó e tenho sempre tendência para lhe chamar Francisco e depois tenho que rebobinar. Pedro Duó Ramos,
é de Sintes, Sr. Presidente.
É de Sintes,
é de Sintes.
Provavelmente será um amigo comum.
Muito bem, Presidente Câmara.
Exatamente.
Muito bem.
Sr. Deputado Pedro Duó Ramos,
muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Joaquim Paulo. Já não tenho muitas questões para lhe colocar, em todo caso. Gostava de lhe perguntar quem é que liderava a equipa do Banco de Portugal, ou seja, com quem falaram no Banco de Portugal.
Com o Dr. João Sousa Rosa e a doutora Teresa Semedo, principalmente, e ainda o doutor David Duarte.
Muito bem. E do banco, chegaram a falar com membros do Conselho de Administração?
Peço desculpa, é Vasco Duarte. Chamei David. Com o banco, nós lidávamos diretamente com o doutor Bruno Jesus, que, salvo erro, era o secretário-geral da instituição à data, mas não diretamente com o Conselho de Administração ou a Comissão Executiva.
Portanto, nunca falaram nomeadamente com o Dr. Marcos Santos?
Não.
Muito bem. Doutor, o vosso período de análise desta auditoria forense foi de 2007 a 2012. Em todo caso, realizaram o trabalho, salvo erro, em setembro de 2013, como mencionou logo na primeira vossa intervenção. A pergunta que lhe faço, enfim, é que se sabe, uma vez que já estava uma nova administração, uma nova equipa no banco, se apercebeu da mudança de algumas das deficiências que, entretanto, vocês foram verificando, se percebeu que de facto existiam mudanças na nova equipa relativamente ao suprimento dessas irregularidades.
Eu sobre isso sei dizer-lhe que houve uma evolução na regulamentação, em toda a regulamentação interna do banco e na organização do banco. Quanto a consequências práticas disso, não sei, porque não abrangiu o âmbito do nosso trabalho, portanto não sei dizer, mas sei que de facto houve uma evolução naquilo que era a organização e na regulamentação interna do banco.
Muito bem, Sr. Não levará a mal, eu vou insistir um pouco no que o deputado Miguel Tiago falou, nomeadamente é verdade que tem aqui uma amostra de 36 clientes, que é seletiva, que é uma auditoria forense, não uma auditoria financeira, estatutária. Em todo caso, de facto, o nível e o grau de irregularidades detectadas pela Deloitte são elevadas. Contas correntes que passam de 20 milhões para 50 milhões, quando tinham parceiros para passar só para 40, sem garantias reais, perdão de juros de mais de 900 mil euros, dações em pagamento de imóveis sem qualquer tipo de avaliação desses mesmos imóveis. Enfim, de alguma maneira são de facto operações estas, o tipo de irregularidades são sintomáticos. E a questão é esta, existia uma auditora externa, enfim, que atendendo este grau de irregularidades, o que seria perceptível é que conseguisse verificar que existiam essas irregularidades. Ou seja, a pergunta é esta, muito concreta. Não se tratam de questões pontuais. São questões graves, são questões de grande dimensão, que qualquer auditora provavelmente deveria ter conhecimento disso. E, portanto, eu insisto nesta questão. O Sr. Doutor já respondeu, mas a verdade é que, nomeadamente, dou-lhe outro exemplo, não existia um relatório de monitorização de crédito. Só foi criado em 2012. Estas são questões, de facto, centrais. Ou seja, que isto dá para perceber que, de facto, era tudo muito aleatório e tudo sem grande rigor.
Mais uma vez, não lhe consigo ser mais preciso do que fui há bocado na questão anterior. Até porque, por uma razão, posso dizer, relativamente simples, é que há critérios de materialidade e de relevância no contexto global da instituição que eu aqui não tenho informação para poder medir e que a auditoria financeira o faz, não é? E, portanto, nesse sentido, não consigo ser mais preciso na resposta.
Doutor, desculpa a insistência, mas concorda comigo que, de facto, as irregularidades detectadas, muitas delas eram graves?
Daí constarem do nosso relatório. Portanto, sim, isso sem dúvida. Agora, em termos de extrapolação para o universo da instituição, aí é que eu já não consigo fazer.
Muito bem. Tiveram algum contacto com a Ernst & Young no âmbito desta auditoria?
Não. Não.
Necessidade de falar com a auditora que, entretanto, tinha feito essa auditoria?
Não, porque externa. Como o âmbito de trabalho era muito concreto sobre as transações, essa questão não se colocou.
Não tiveram dúvida nenhuma, não sentiram essa necessidade, presumo?
Não. Tendo em conta o âmbito do trabalho, não houve essa necessidade.
Doutor, menciona aqui que houve operações aprovadas com pareceres desfavoráveis. Parte da direção de crédito e direção de risco, nomeadamente pelo Conselho de Administração. Confirma isso?
Sim, as operações eram todas aprovadas em Comissão Executiva, penso.
E tomaram nota de que algumas com pareceres desfavoráveis?
Algumas com pareceres desfavoráveis, sim.
Sr. Presidente, nada mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se então agora para completar esta ronda, Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, faço favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Dr. Joaquim Paulo, agradecer em primeira instância, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua disponibilidade para estar aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito a prestar os esclarecimentos em nome da Deloitte. Uma primeira questão que não tem a ver com a auditoria forense, tem a ver com a auditoria especial à carteira de imóveis do Grupo. Foi a Deloitte que fez esta auditoria?
Essa auditoria, se é aquela que eu estou a pensar, não chegou a ser feita.
Foi uma auditoria pedida em 2015, correto?
Em 2015.
E pelas informações, nomeadamente do Banco de Portugal, quando essa auditoria foi pedida, existia um conjunto de referências, nomeadamente sobre os imóveis não estarem corretamente avaliados, sobre os critérios não terem sido mais corretos. Não acha, pela sua experiência ligada à consultoria financeira, que em 2015 foi demasiado tarde para pedir esta auditoria? Talvez em 2012 ou em 2013 teria sido preferível?
Não lhe consigo responder. Desconheço. Esse assunto não foi tratado pessoalmente por mim, portanto desconheço os pormenores do mesmo. E quanto ao resto, também não sei as motivações que estavam por trás desse pedido, portanto não sei responder.
Certamente que em 2012 ou em 2013 poderíamos ter chegado a outras conclusões bem mais interessantes e que poderiam ter evitado alguns problemas no banco. Depois, também a Deloitte tem responsabilidade em relação à avaliação à companhia açoriana, correto?
Correto.
E em relação à avaliação da companhia açoriana, como é que a descreveria?
Pode ser mais preciso, faz favor.
Em relação à companhia açoriana, houve um trabalho realizado sobre o banco. Também já foi aqui citado na Comissão Parlamentar de Inquérito esse trabalho, nomeadamente pelo próprio Dr. Jorge Tomé, nomeadamente que tinha sido um trabalho solicitado pelo Banco de Portugal e que tinha sido pedido à Deloitte. Explicitar qual foi o objetivo desse relatório e em que datas é que esse relatório foi realizado?
Esse trabalho foi-nos pedido pelo banco, pela administração do BANIF, na altura pelo Dr. Vítor Nunes, e a única informação que tivemos é que ele se visava dar resposta a um pedido do Banco de Portugal e que, portanto, pretendia-se uma avaliação independente da Compesa Soriana. Era este o enquadramento.
Em que data, Sr.
Eu não tenho a data precisa, eu sei que ele foi pedido, foi no verão, portanto foi ainda antes do período de férias de agosto, e depois o trabalho de facto foi realizado ali por alturas de setembro, fim de agosto, setembro.
Em relação à auditoria forense, que foi, digamos assim, o centro desta audição, trata-se de uma auditoria por amostragem, contudo, é sempre possível fazer alguma extrapolação estatística, ou não?
Neste caso, acho que não.
Era uma amostra demasiado enviesada, e quem é que escolheu essa amostra? Foi o Banco de Portugal?
Esta amostra foi selecionada com base em critérios, em conjunto com o Banco de Portugal, sim.
Ou seja, esta amostra não era estatisticamente significativa? Ou se teria alguma...
Não obteceu a critérios estatísticos na definição da amostra. A amostra visava, nomeadamente, exposições com alguma relevância em termos de valor absoluto e que com mais de 25% de imparidade, enfim... com uma série de critérios que não a tornam uma amostra estatística, digamos.
Em relação também a esta auditoria forense, que é uma auditoria que também vocês colocam várias limitações do trabalho, nomeadamente em relação a estas matérias, nomeadamente ser uma amostra apenas de 36 operações, existe no relatório algumas citações que eu acho que são importantes de relembrar. Operações que foram aprovadas e contratadas sem que existisse uma análise de risco de operação, aprovação de operações de crédito por parte do órgão de gestão, apesar de parecer condicionado ou desfavorável do analista de crédito. Em relação a estas duas questões, nomeadamente em relação ao Conselho de Administração tomar decisões diferentes daquela que seria o do analista de crédito, é uma situação natural na banca, pela sua experiência de consultor financeiro?
Eu acho que esse tipo de operações têm que ser vistas em função das suas características específicas de cada uma. Cada uma é uma situação diferente. Acho que não dá para generalizar nessa perspectiva.
Mas neste caso eram operações relacionadas com o Brasil? Eram operações relacionadas com os próprios acionistas? Que tipo de operações é que eram?
Não tinham que ser operações, não eram necessariamente operações de entidades relacionadas, nem operações do Brasil. Verifica-se em operações que não têm essas características.
Outras das questões que foram colocadas na auditoria forense têm a ver com alterações da periodicidade de juros para evitar vencimento de algumas operações, também a alteração de critérios com novos empréstimos. Estamos a falar claramente de práticas de má gestão de crédito. Nomeadamente, todos os princípios da boa gestão de crédito não colocam essas perspectivas. Correto?
Não lhe posso responder exatamente assim. A questão é qual é que é a consequência que isso tem depois em termos da constituição de provisões e imparidades, porque as operações podem ser renovadas com o objetivo de procurar maximizar a recuperação do próprio crédito. Portanto, não dá para dar uma resposta sim ou não, não é?
Sim, mas neste caso, até pelas considerações que são colocadas, não foram certamente essas as situações, colocando também o banco em algumas situações e obrigando o banco, como até já foi aqui referido nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, como um banco péssimo, citação de um ex-administrador do banco. Perante todos estes dados, consideramos certamente graves, consequências é que acredita que estas situações tiveram na gestão do banco? Ou não tem dados para nos dar sobre essa matéria?
Não percebi o sentido da resposta da pergunta.
Para todos estes dados, certamente existiram consequências graves na gestão do banco e no dia-a-dia do banco. Ou não tem dados sobre esta matéria?
Não tenho dados sobre as consequências que este relatório teve sobre a gestão do banco. Isto são operações, como eu lhe disse, são operações, como eu disse há pouco, são operações que eram operações com problemas e, portanto, eu acho que aquilo que se consegue dizer é que as operações que tinham incidentes de crédito, na prática, têm a coincidência de ter este nível de problema, digamos, mas mais que isso não consigo dizer.
Bem, sei que o Sr. Doutor tem responsabilidade na área da consultoria financeira e não da auditoria, nem da consultoria fiscal da Deloitte, contudo, não seria, e certamente tem experiência na área, nomeadamente Ernst & Young, quando foi auditora do banco, não teria responsabilidade de encontrar estas situações? Ou...
Eu não sei se encontraram ou não. É a minha resposta a isso. Não sei se encontraram ou não e, tendo encontrado, não sei até que ponto é que isto estava ou não estava refletido ou se que impacto é que tinha na apreciação global da situação financeira do banco. É isso que faz o auditor financeiro. Portanto, não sei se encontraram ou não.
Pois, é que a Ernst & Young passou grande parte deste período colocando, praticamente não colocando qualquer tipo de reservas nas contas do banco, colocando apenas algumas anotações, ao contrário, por exemplo, da Price, que inicialmente também seguiu esse princípio e depois já numa fase muito final, qual salvar a honra do convento, apresenta um relatório completamente demolidor em relação à gestão do banco. Por isso, apenas colocar também essa matéria. Depois, também, tanto quanto sei, a Deloitte teve alguma responsabilidade no processo de venda voluntária do banco, correto? Pelo que nos foi dito aqui, nomeadamente pelo Dr. Vieira Monteiro, na audição do Santander.
Na venda, não.
Não, no processo de consultoria para voluntária do banco.
Nós iniciámos, digamos, foi-nos contratado e iniciámos o trabalho, não concluído, porque não deu tempo para isso, o vendor due diligence do banco e do carve-out para efeitos de apoio ao processo de venda.
Nesse processo, quando e por quem foram contratados? A data e quem os contratou?
Com licença. Houve um primeiro pedido de proposta em 26/10, feito via, como é que se diz, a plataforma eletrónica. Depois apresentámos, nós a esse pedido de proposta não respondemos formalmente, porque entendemos que não havia prazo razoável e o prazo pedido para fazer o trabalho também não era o adequado, portanto dissemos que não respondíamos. Pediram-nos para fazer a proposta com as nossas condições, assim o fizemos e foi apresentado em 6 do... em 4 do 11.
Com que entidades nesse processo é que mantiveram contactos? Com a Apollo, com o Santander, correto?
Não, só com o banco e com N mais um.
A Apollo diz que recebeu a 15 de dezembro relatórios da Deloitte, por exemplo.
Mas não foi entregue diretamente por nós.
Foi.
Deixe-me precisar de só uma nota. Tivemos também uma conference call sobre temas fiscais em 16/12 com o Banco Santander, a pedido do Banif e da N mais um.
O O Dr. Vieira Monteiro, quando aqui esteve nesta comissão de inquérito, disse que o BANIF que devia ter apresentado pela Deloitte um conjunto de relatórios que nem todos foram apresentados, nomeadamente faltavam alguns itens. Podia-nos esclarecer esta situação?
Posso. Como eu dizia, portanto, a proposta é de início de novembro. Entretanto, o trabalho depois começa mais tarde, passado talvez duas semanas, e portanto, esse documento que nos foi pedido para produzir a dada altura foi produzido a meio do trabalho. E, portanto, ele tinha, eu penso que o doutor Viana Monteiro também o referiu, que tinha um índice prometedor, mas depois o conteúdo não estava preenchido, precisamente porque foi pedido a meio e, portanto, foi apenas uma apresentação de trabalho. O trabalho não chegou a ser concluído, foi interrompido.
Ainda sobre essa proposta, só para concluir, quem pediu a proposta foi uma pergunta que não respondeu anteriormente. Quem é que pediu a proposta à Deloitte? E também, para encerrar esta ronda de questões, tem conhecimento que se a Deloitte Espanha teve algum projeto de consultoria com o Banco Popular para a compra voluntária do banco? E se aconteceu, soube alguma troca de informação com a Deloitte Portugal?
Portanto, a proposta foi pedida pelo banco via plataforma eletrónica, mas pelo banco, pelo BANIF S.A. Era essa a questão, não era? A segunda questão, desconheço.
Obrigado. Seguir-se-ia, se houvesse inscrições, uma segunda ronda de questões. A mesa não registra inscrições e, portanto, não registando, resta-me agradecer ao Dr. Joaquim Paulo, enquanto representante da Deloitte, a sua mandatária, a sua presença. E, senhoras e senhores deputados, teremos então a próxima reunião às 15h, que será presidida pelo Sr. Deputado Marcos Guedes. Até já.